No nosso trabalho de hoje, nós veremos três obras. A primeira é de um pensador, escritor, de Timbó, Santa Catarina, Péricles Prade. E esta bela obra chamada Pequeno Tratado Poético das Asas. É um livro de 1999, no qual o autor conta: símbolo perfeito das relações entre o céu e a terra, representando a alma, os pássaros reais, ou enquanto mito, desde a infância tem provocado o meu imaginário poético no percurso de seu voo mensageiro, pleno de presságios, rumo ao desconhecido que nos governa. Talvez o fascínio resida nas analogias com os anjos, na sensação de imortalidade, no êxtase das asas em ascensão, que é o tema de nossa aula de hoje, a arte de voar. Vamos considerar alguns autores em torno desse tema, a arte de voar. Uma transmissão aqui de Ponta das Canas, primeira praia da linda ilha de Santa Catarina, bem ao norte da ilha. A outra obra que veremos é uma obra de 1945, 46, uma obra que na realidade não era para publicação, mas os responsáveis pelo acervo que este médico, filósofo, pensador, psiquiatra, que é o Wilhelm Reich, que deixou, eles fizeram uma pequena obra com esse trabalho, uma publicação. Um livro de 1946. O Wilhelm Reich, ele é ucraniano, escreveu essa obra num momento muito difícil da vida dele. Falha o Homenzinho, seria uma tradução livre, que no Brasil o título que foi colocado é Escutas a Ninguém. Uma obra no qual ele conversa com aquele que ele chama o homem comum, o homem do cotidiano. Ele fala sobre aspectos que muitas vezes passam sem que o homem comum, como ele denomina, consiga perceber. Por último, revisitando uma outra obra, essa obra da década de 70, ainda que os primeiros textos sobre ela fossem da década anterior, 69, que é a obra de Susan Hinton, chamada Rumblefish, que viria a se tornar um filme nas mãos de Coppola, né? Francis Coppola, Ford Coppola. Com esses livros nós vamos trabalhar a arte de voar. Muito bem. Nessa metáfora sobre a arte de voar, vamos iniciar com a obra escrita no verão de 1946. Médico ucraniano Wilhelm Reich. Ele escreve para o homem do cotidiano. Para ele, o homem do cotidiano é o padeiro, é o professor, é o médico, é o homem que entrega as cartas, é o homem da quitanda, é o industriário, comerciário, eis o homem médio. Ele diz: chamam-te de homem comum, e, ao que dizem, começou agora a tua era. Por favor, lembrem de contextualizar uma obra que, na verdade, ao trazer ainda os ventos pesados da Segunda Guerra Mundial, ela trazia com ela também tudo aquilo que agora era contabilizado diante de toda a tragédia que recente havia acontecido. E ele chama a responsabilidade, entre outros, a este homem comum. Ele diz: mas não és tu que dizes que tu és o homem comum. São eles. São os vice-presidentes das grandes nações, os importantes dirigentes do proletariado, os filhos arrependidos, os homens do Estado, os filósofos. Dão-te o futuro, mas não te perguntam mais pelo passado. E ele diz que não perguntam pelo passado, porque o passado, segundo este pensador, o passado é terrível, muito difícil, muito duro, e poderia fazer perder o chamado que agora era feito. És o homem médio, és o homem comum. Repara bem no significado destas palavras. Médio, comum, não fujas, tem ânimo, contempla-te. Para este médico, e que num dado momento do livro ele diz como se passa usualmente no consultório dele naquela ocasião, a pessoa chega e diz, doutor, como eu faço para resolver esses problemas? Ele coloca que um dos fatores começa por assumir e entender de fato quem é. Quem é esse homem médio? Quem é esse homem comum? E ele coloca muitas expressões, ele coloca muitas caracteres ao longo do livro em várias ordens, em vários segmentos. Ele diz, por exemplo, que logo de início que o homem médio, o homem comum, que é o homem que vai financiar a destruição, mas não sabe disso. Ele diz que esse homem se orgulha das grandes criaturas de sua época, mas não se orgulha de si mesmo. Vive certas ambiguidades. O Dr. Wilhelm Reich diz, eu afirmo, só tu poderás te libertar. Só tu. Ele sabe que ao dizer isso para o homem médio, conforme ele denomina, o homem médio não entenderá, ficará olhando para os lados, ficará olhando à procura de coisas, não saberá direito o que é isso, como só ele mesmo pode fazer essa libertação. Então, este médico ucraniano, em 1946, ele nasceu no final dos anos 1800. Aqui ele era um homem por volta de 50 anos, viveria ainda mais uma década e teria um triste final. Não é? Ele foi preso e, quando estava para receber a carta de alforria, ele faleceu na cadeia, na prisão, com 60 anos de idade. Teve um ataque cardíaco. Então ele conta sobre esses caracteres, porque dizendo diretamente ele acha muito improvável que o homem médio, o homem comum, assuma a responsabilidade de quem é e da sua participação na história. Então ele coloca características, ele diz, por exemplo, que o homem comum conhece Hitler melhor do que conhece Nietzsche. Conhece Napoleão melhor do que conhece Pestalozzi. Em países distantes, homens medíocres estudaram afincadamente a tua ânsia de ser escravo e descobriram como tornar-te grandes homens, como tornar-se grandes homens medíocres com um mínimo de esforço intelectual. Esses homens vêm das tuas fileiras, nunca habitaram palácios. Terás que entender que és tu quem transforma homens medíocres em opressores e torna mártires os verdadeiramente grandes, que os crucificas, os assassinas e os deixas morrer de fome, que não te ralas absolutamente nada, não com os teus esforços e as lutas que travam em teu nome, que não fazes a menor ideia de quanto lhes deves do pouco de satisfação e plenitude de que gozas na vida. Em muitos momentos o texto parece menosprezar, mas o intuito não é esse. De forma alguma. O que ele busca fazer aqui é sacudir, chamar atenção. Às vezes parece que durante o texto ele está gritando, outras vezes chamando, mas sempre anunciando, buscando partilhar uma responsabilidade que é ampla. Ele diz que tem medo deste homem comum, deste homem que não sabe, o homem médio, que, aliás, que ele mesmo se identifica com este homem médio. Ele diz, eu já fui um Zé Ninguém, entre milhões de outros. Hoje, como cientista, como psiquiatra, sei ver que és doente e perigoso nessa tua doença. Aprendi a reconhecer o fato de que é a tua doença emocional que te destrói, minuto a minuto, e não qualquer poder exterior. Há muito, já que terias suprimido os tiranos se estivesses vivo e não no teu íntimo. Ele diz que esse homem médio, ele vive basicamente em sintomas, basicamente flutuando entre sintomas, que não chega quase nunca às questões últimas. Vive flutuando de um problema para outro, sempre fugindo, sempre aflito com as coisas. Ele coloca como uma das características, o que desejas no teu íntimo é que cesse o teu sofrimento, que é milenar, que cales o teu milenar cacarejo, que não mais sejas besta de carga como tens sido, porque amas a vida e desejaria vê-la liberta do sofrimento e da ignomínia. És tu que levas os homens verdadeiramente grandes a desprezarem-te, a retirarem-se com tristeza do teu convívio, que é medíocre, e evitarem-te, e pior de tudo, a terem compaixão de ti. Ao mesmo tempo que ele busca, ao mesmo tempo que é este homem médio que financia todo esse mundo no qual vivemos, ele é repudiado muitas vezes por ele mesmo, é repudiado por outros, que ele a coloca acima deles mesmos. É uma situação muito incômoda e que, para esse autor, não se resolve. Não dessa forma. Ele diz que perto do homem médio não há como refletir, como pensar, como aprofundar. É o mundo da panfletagem. É o mundo dos elementos rápidos, do brilho efêmero, que se você tentar aprofundar, não encontrará nada. Trágico, cômico e muito triste. Perto de ti é difícil pensar, Zé Ninguém, escreve o Reich. É apenas possível pensar acerca de ti, nunca junto contigo, porque tu sufocas qualquer pensamento original. Tal como uma mãe, tu dizes às crianças que são crianças. Ele diz que todo o tempo, este homem que vive com medo, acuado, palavras literais dele, vive acuado, vive amedrontado, vive fugindo. Ele diz que é muito complicado você tentar propor algo, porque ao propor, o homem médio já começa a se defender, porque tem medo, porque não sabe mais expressar. Ele fala o que se quer ouvir, fala aquilo que é o corriqueiro. Fala para se safar, fala para ter boa impressão com os outros. Não fala mais de si mesmo. Ele está muito longe de si mesmo. No início, foi dito que o trabalho de hoje diria respeito à arte de voar. O que tem a arte de voar a ver com isso que estamos vendo aqui? Onde ela aparece? Este médico ucraniano, como muitos outros estudiosos pelo mundo antes e depois dele, ele acredita que sim, que apesar de tudo, que não tenhamos ilusões em restringir alguém a ser esse homem medíocre, esse homem médio, que ele chama de um ninguém. E, por favor, não pensem que esse ninguém está restrito a uma categoria de baixa cultura ou de baixo status social ou de baixa remuneração. Muitos que a sociedade dos homens colocam como preeminentes são os mais legítimos, esses, o Zé Ninguém que ele habita nestas páginas. Mas é aqui que ele começa a nos mostrar, segundo a opinião dele, que é possível elevar um voo sim, ir para além dessas ataduras, dessas amarras. Bom, primeiro vamos ver, paradoxalmente, o medo que este homem médio, homem comum, tem, o medo, o pânico que ele tem exatamente de voar. O autor nos diz: tens medo de altos voos, tens medo de altura e da profundidade também. Nietzsche já te disse isso muito melhor, e há muitos anos, só que não te disse por que tu és assim. Tentou transformar-te num super-homem, que superasse o que tens de humano. Eu gostaria, no entanto, apenas que tu fostes tu próprio. Tu próprio. Em vez do jornal que lês, ou da balofa opinião do teu vizinho. Sei que não sabes o que és e como és como um animal acossado. Ele diz que, ainda assim, nós temos uma chance. Ainda assim é possível, pois a dimensão humana é muito maior que essa restrição. Escuta, Zé Ninguém. Escuta, a miséria da existência humana é visível neste momento, à luz de cada um destes pequenos horrores. Cada ato mesquinho teu faz retroceder em 1000 passos qualquer esperança que possa restar quanto ao teu futuro. Consegues sempre faltar à verdade naquilo que pensas. Consegues sempre faltar à verdade naquilo que pensas. O homem comum, o homem médio, ele há muito tempo não está mais em contato com o que é de fato verdade. De tanto se defender, de tanto fugir, de tanto contemporizar, de tanto não ser, ele já não tem mais uma ideia daquilo que de fato ele quer, daquilo que ele almeja, daquilo que está nele. Isso não quer dizer que esses elementos não existam. Ele só não tem um contato direto. Pelo menos para esse autor, é assim que esses elementos estão. Vejam numa ilustração sobre isso. Ele escreve: sente-se infeliz, medíocre, repulsivo, impotente, sem vida e vazio. Não tens mulher e, se a tens, vais com ela para a cama só para provar que és um homem. Nem sabes o que é o amor. Tens prisão de ventre, tomas laxantes. Não sabes envolver o teu filho nos braços, de modo que o tratas como um cachorro em quem se pode bater à vontade. A tua vida vai andando sob o signo da impotência, no que pensas, no teu trabalho. A tua mulher abandona-te porque és incapaz de dar a ela amor. Sofres, tens fobias, nervosismos, palpitações. Ele diz que é uma profunda evasão. Isso se esparrama para quase todos os lugares existenciais. Pelo menos para o autor é assim que funciona. Tens a escolher entre a compreensão da doença mental e as terapêuticas de choque. Se tens que escolher, escolhes estas últimas, as terapêuticas de choque, de modo a não teres de enfrentar as dimensões monstruosas da tua própria miséria, preferindo a cegueira, onde só os olhos bem abertos te poderiam salvar. E por último, fechando aqui nesta parte, neste autor, ele conta o que ele ouve no consultório quando este homem médio chega ao consultório dele. Aliás, ele mesmo, este médico, muitas vezes se reconhece como ele, habitando e sendo este homem médio. E ele diz: na enorme aflição, vens ter comigo e me dizes: meu bom, querido, extraordinário doutor, que hei de fazer? A minha casa está se esvaindo, o vento sopra ali dentro, a minha mulher e os meus filhos estão doentes e eu também, que hei de fazer? A resposta é: constrói a tua casa sobre um rochedo. Rochedo que és tu próprio e tua própria natureza distorcida, o amor físico dos teus filhos, a esperança amorosa de tua mulher. O que esperavas da vida aos 16 anos, quando tiveste? Iniciamos a arte de voar com um discurso duro de um homem que estava, quando ele escreve isso, em 1946, ele era duramente criticado por seus trabalhos, por sua tentativa de ir além de um discurso pronto de uma época. Mas outros autores prosseguiram, e de muitas formas. Alguns trataram diretamente, nos disseram, nos apontaram, e disseram: apesar de tudo, contudo, estamos voando. Muitas vezes que achamos que não, estamos em pleno voo. Um desses autores é Péricles Prade, no pequeno Tratado Poético das Asas. Após um duro discurso que vimos existencial, ler alguns desses elementos podem mostrar que, mesmo dentro de tanta restrição, existem muitas partições importantes e muitos horizontes a se considerar. E o Péricles Prade, ave mortal, levada ao alto pelo grego, mensagem sem peso, tatuagem cifrada que flutua. O pássaro, a asa, o ar, a inspiração em tudo isso, estes elementos já são a arte do voo. Em qual deles nos reconhecemos, isso diz respeito aos caracteres de cada um. Mas aquele que, enquanto sofre, como vimos no autor ucraniano, que não vê perspectiva, que se afasta de si mesmo, achar que a dimensão da vida é apenas isso, é reduzi-la a um ponto tal que talvez até nem vida mais seja. E alguns desses autores dizem, pois esse mesmo homem, quando admira um pássaro no céu, quando ouve o cantar, quando aprecia o quão robusto e feliz para a vida um bentivi, um sabiá, por exemplo, este homem já em parte está voando. Voa em inspiração, ora ele é asa, ora ele é outra coisa. Quanto a isso, o autor nos diz: o ninho já é o pássaro. O ninho já é o pássaro. Alma, pássaro. Pássaro, alma. Se o ninho já é pássaro, a intenção de ultrapassar os problemas e as restrições já é um pouco voar. Às vezes já é muito voar. A intenção de que as coisas possam ser melhores e trabalhar por elas, de certa maneira, já é um voar. Pode ser um além de voar. Voar de balão, voar de paraquedas. Voar pulando sobre uma pequena poça d'água. Voar. Muitas páginas depois, o autor nos diz: no meu pescoço, o pássaro atado. No meu pescoço, o pássaro atado. O destino atrai as penas da fatalidade. Um elemento de dubiedade e de univocidade. pássaro que se ata ao corpo, que puxa. Ao puxar pode sufocar, mas ao puxar pode rebentar a corda, libertando um, libertando outro, anunciando outra coisa. Na obra da Susan Hinton, Rumblefish, que é o nome de um peixinho muito agressivo. Nessa obra, a Susan, quando escreveu isso, era uma adolescente. E ela conta todo o sonho de uma geração da década de 60, de 70, nessas indagações que ela escreve. O jovem motoqueiro, personagem central dessa obra, que é um menino que não aceita sua época, que procura trazer luzes para além dela, mas faz isso de uma maneira que afronta, por vezes, a ele mesmo, por vezes, os outros, e padece muito com isso. Num dado momento, ele está conversando com o irmão dele, e ele diz assim: aparentemente é essencial que algumas pessoas, a elas, pertencerem a alguma coisa. Qualquer coisa. E aí o irmão dele comenta que se assustava quando ele falava isso, né? Queria entender, mas ele não entendia o que esse irmão mais velho, motoqueiro, nesta obra Rumblefish, que ele falava muitas vezes. E ele diz: até nas sociedades mais primitivas tem um respeito inato por aqueles que são insanos. Aí o irmão diz para ele: olha, eu quero ir para casa, estou cansado. E ele ajuda então o irmão a levantar e se animar, e diz para o irmão caçula, ele diz: ânimo, garoto. Um dia as gangues vão voltar. Era uma época em que as gangues estavam se desfazendo, que já não havia passado o tempo delas, dos anos 50, né? E ele diz para o menino que sonhava em pertencer a uma gangue, ele diz: olha, um dia elas vão voltar. Só que o motoqueiro esse, ele diz que voltaria, mas de outra forma. Provavelmente na forma de, como hoje vemos, né, nas mídias sociais, redes sociais, etc. Ele disse: as pessoas vão continuar insistindo em se associar. Você ainda vai ver as gangues de volta. Quer dizer, se você conseguir viver até lá. Num dado momento, este irmão dele, que é o motoqueiro, personagem central desta obra da Susan Hinton, Rumblefish, ele fala para o irmão dele. Ele se impacienta de ver o irmão dele querer jogar tudo fora, uma vida fora, por banalidades, por coisas que não levarão a nada, a não ser problemas e uma quase não vida. Então ele diz um dia para o irmão: você é parecido a uma bolinha no fliperama, sempre jogado daqui para lá. Você nunca pensa em nada. Não pensa em para onde você está indo ou como você vai chegar a um lugar. Eu tenho que pensar por mim mesmo. Eu não posso pensar por você. É você que tem que pensar. Aí o irmão caçula, que é o narrador da obra, o Justin, ele diz, o James, né, Rusty James, ele diz: eu não compreendi do que ele estava falando. Ele não conseguia realmente compreender. Ele achava o irmão muito inteligente, mas ele não conseguia. Quando o irmão explicava algumas coisas, ele tinha algumas ideias. Então, ele disse que um dia estava indo para casa e encontrou o irmão dele, quem ele chama de motoqueiro, numa loja de animais. Encontrei o motoqueiro na loja de animais, bem como o meu amigo havia dito. Estava no balcão olhando os peixes. Eram os peixes novos, diferentes dos peixinhos dourados de sempre. Eu nunca tinha visto peixes daquele tipo. Um era roxo, outro era azul, com as barbatanas e o rabo vermelho. Outro era todo vermelho e o outro era amarelo brilhante. Todos tinham o rabo. barbatanas bem compridas. Ei, falei para ele, o que é que há? Ele nem olhou para mim. Fingi que estava interessado nos peixes, quer dizer, era o mesmo som desses peixes estar em um aquário. Eu tinha em cada aquário. O motoqueiro me explicou, um mataria o outro. Olhei para o vizinho, meio maluco, em tentar manter aquela papagaio que ele não conseguia vender. O papagaio falava umas frases bem interessantes e o Sr. Dobson parecia preocupado. Fiquei pensando há quanto tempo o motoqueiro devia estar lá para o Sr. Dobson estar assim, assustado. É isso mesmo, disse ele, Rusty James, é isso mesmo. São peixes de briga, siameses. Cada um tenta matar o outro. Se você encostar um espelho no aquário, eles se matam, lutando contra o próprio reflexo. Eles estão falando de peixes mesmo? Quem é que por vezes se mata olhando o próprio reflexo? Investindo contra coisas que considera ameaças e que na verdade não estão lá fora? Que legal, eu falei, apesar de não ter achado nada de tudo aquilo legal. Eu só queria saber, disse o motoqueiro, o que esses peixes fariam, se eles fariam a mesma coisa de se atacarem se fossem colocados dentro de um rio. Ou seja, se eles tiverem, se tivessem liberdade, se tivessem do que viver, como viver, será que precisariam lutar dessa forma? Na arte de voar, alguns, ao considerarem essas coisas que fizemos aqui, esses elementos, esses aspectos, já estão em voo. Outros não têm interesse em voar, e voar não é para todos. Alguns pretendem outros aspectos, outras estradas. Seja como for, o estudo, o aprofundamento sobre estes e outros problemas da nossa época, isso pode nos ajudar a ir um pouco além de certos problemas que hoje são tão constantes na vida de tantas pessoas.